da Gerência Assessoramento Econômico. Esse é o seu Bebê Conexão Mercado, que traz para você as principais notícias e nossas análises do Brasil e do mundo.
Quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Eu sou Clara Cerqueira e vou dar um panorama sobre os principais mercados. Nos Estados Unidos, ontem a inflação consumidor de agosto veio abaixo do esperado. Seu núcleo, também no comparativo anual, também veio abaixo do esperado. Já o número cheio veio dentro do esperado. Entretanto, o índice ainda está em patamares elevados e há riscos de novas pressões de aluguéis. Hoje, na China, a produção industrial referente a agosto veio abaixo das expectativas pelo mercado e apresentando uma desaceleração ante os 6,4% observados no comparativo anual de julho. As vendas também cresceram em ritmo mais lento em agosto, 2,5%, bem abaixo dos 8,5% referente ao mês anterior e frustrando as previsões de desaceleração menor. Por outro lado, os investimentos em ativos fixos na China avançaram 8,9% nos primeiros 8 meses do ano, desacelerando antes 10,3% de julho, mas acima dos 8,8% esperados. Ainda na China, a S&P rebaixou o rating da incorporadora imobiliária chinesa Evergrande, após a empresa alertar que não pode ter como pagar suas dívidas. O calote ameaça o sistema financeiro do país e pode afetar os mercados internacionais, já que a empresa tomou empréstimos pesados no exterior nos últimos anos. No Reino Unido, a inflação ao consumidor, CPI, subiu 3,2% em agosto, no maior patamar desde março de 2012 e acima da meta de 2% do BOE. Na zona do euro, a produção industrial cresceu 1,5% em julho, superando as expectativas de que o avanço seria de apenas 0,6%. Na avaliação anual, a alta foi de 7,7% em função de uma fraca base de comparação por causa da pandemia. Na agenda do dia, ainda serão divulgados nos Estados Unidos a produção industrial referente a agosto, o índice de atividade industrial em Paris State referente a setembro e os estoques semanais de petróleo no país. Também haverá discursos de diversos membros do BCE e também da OMC. Para o dia, dados frustrantes da China realimentam temores de que a recuperação da economia global está desacelerando em meio à persistência da Covid-19. Nos Estados Unidos, após dados do mercado de trabalho desacelerando, a inflação vem mais fraca do que esperado, mas os níveis ainda elevados preocupam e há receio de que novas pressões de aluguéis. Nesse contexto, a sessão tende a ter mercados operando com viés cauteloso, com aumento da demanda pelos ativos de segurança, dólar e treasuries, e fuga dos ativos mais arriscados, bolsas e commodities. No Brasil, ontem Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que o Comitê de Política Monetária vai levar a Selic onde for preciso para perseguir a meta de inflação. Porém, reforçou que o Banco Central não vai alterar o plano de voo a cada número novo de alta frequência de inflação que sai. O recado inesperado de Campos Neto pegou de surpresa o investidor, que vinha concentrando suas apostas entre 1,25 e 1,5 pontos percentuais para a próxima decisão do Copom, derretendo juros curtos e pressionando juros longos para cima, embutindo o risco fiscal. Para boa parte dos gestores, o Banco Central deveria agir antecipadamente para ancorar as expectativas. Vale lembrar que na última reunião do Copom houve uma alta de 1 ponto percentual e sinalização de que mesmo valor para a decisão desse mês. Além disso, a autoridade monetária admitiu inflação acima da meta. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a MP que alterava o marco civil da internet, dificultando a ação das redes sociais para pagar os conteúdos publicados por usuários. Também no início da noite, a ministra Rosa Weber, do STF, suspendeu na íntegra a MP em decisão liminar, dada em ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PSB, que deve ser confirmada pelo plenário da corte. Ainda no Senado, os senadores querem assumir o protagonismo da reforma do Imposto de Renda, criticam o projeto aprovado na Câmara e pretendem votar a PEC 110, que é a PEC da reforma tributária. Enquanto isso, Pacheco está criando um grupo para construir uma alternativa à PEC dos precatórios. Na agenda do dia, em meio às voltas com as revisões em baixa para o PIB do ano que vem? Destaque para a divulgação do IBCBR de julho, agora às 9 horas, cuja expectativa é de que suba na margem, arrefecendo em relação ao dado do mês de junho. Na agenda de eventos, Campos Neto participa do anúncio de medidas da agenda BC Hashtag Sustentabilidade, às 9h30. No entanto, vale lembrar que tem início o período de silêncio para o Copom. A comissão da Câmara deve votar hoje o projeto de desoneração da folha de pagamentos. O incentivo a contratações acabará em 31 de dezembro, o que, segundo os setores, deve provocar demissões em meio à crise. Para o dia, os ativos locais devem continuar apresentando uma dinâmica volátil e incerta, com os investidores adotando uma postura mais defensiva, diante dos receios com os quadros fiscal e inflacionário. No mais, o aumento dos temores com a recuperação da China após dados decepcionantes de atividade corrobora com a adoção de um viés mais cauteloso. No fronte interno, os temas listados a seguir permanecem sem um desfecho no curto prazo, o que corrobora para a manutenção de um ambiente pouco saudável para os negócios. Já os efeitos fiscais da proposta de reforma do imposto de renda, o impasse em torno dos precatórios, as especulações sobre a postergação do auxílio emergencial, o desconforto com o quadro inflacionário, o agravamento da crise hídrica, os bastidores da CPI da pandemia, os ruídos políticos e a possibilidade de prorrogação das desonerações da folha de pagamentos. Diante do exposto, esperamos um viés mais negativo para a sessão, com os investidores avaliando todo o quadro descrito acima. Um bom dia e bons negócios!
Por fim, lembramos que essas informações refletem somente expectativas e, por isso, a instituição não se responsabiliza por eventuais perdas financeiras.